Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, meu amigo, fala, minha amiga, ótima tarde para vocês, sejam bem-vindos a mais um 3 em 1, começando exatamente neste momento, neste exato momento, aqui na Jovem Pan, Rádio que virou TV. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, sejam muito bem-vindos, mais um 3 em 1. Muito bem, aqui é lugar de debate, análise e opinião, sempre em dose tripla, exatamente por conta da presença dos nossos três comentaristas por aqui. E eu queria dizer para vocês que nós estamos ao vivo, além do rádio, também no Panflix. Se você ainda não baixou o novo aplicativo da Pan no seu celular ou no seu tablet, baixe, é gratuito. Fala, Constantino, beleza?
Fala, Paulo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, audiência. Vamos nessa.
Tudo tranquilo, Josias?
Tudo tranquilíssimo, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde ao Constantino. E embora você ainda não tenha anunciado, me atrevo a dar uma boa tarde também ao nosso convidado, o Azedo.
Muito bem, adiantado aqui pelo Josias, deixa eu cumprimentar o nosso comentarista convidado de hoje, diretamente de Brasília, ele que é jornalista e também colunista dos jornais Correio Brasiliense e Estado de Minas. Tudo bem, Luiz Carlos Azedo, tranquilo com você?
Tranquilo, Paulo. Boa tarde. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Constantino. Boa tarde, ouvintes.
É uma honra
estar aqui com vocês.
Bacana, Azedo. Seja muito bem-vindo aqui ao 3 em 1. Produção, vamos aos destaques de hoje. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes atende pedido da Polícia Federal e autoriza acesso da corporação a dados da investigação do Facebook que derrubou contas ligadas ao gabinete de Jair Bolsonaro. Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e ministro do STF, Gilmar Mendes, conversam por telefone após declaração do magistrado sobre as Forças Armadas. Além disso, gente, o 3 em 1 também destaca a decisão do Supremo de conceder prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Esses são alguns dos destaques do nosso programa que já está prestes a começar, mas antes eu sempre aviso você que nos acompanha através das redes sociais que se você quiser participar do 3 em 1 é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. Produção, são 5 horas e 3 minutos, está na hora de começar o 3 em 1.
3 em 1.
Vamos nessa então, gente, nesta quarta-feira, falar que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, atendeu o pedido da Polícia Federal e autorizou a corporação a ter acesso aos dados da investigação do Facebook, que acabou suspendendo dezenas de contas de assessores e aliados da família Bolsonaro na semana passada. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, o pedido da Polícia Federal foi feito no inquérito que apura o financiamento dos atos antidemocráticos e no inquérito das fake news. Ainda segundo o jornal, a decisão foi tomada na semana passada, mas revelada hoje. O documento enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal foi assinado pela delegada Denise Dias Ribeiro. Há cerca de um mês, um despacho da delegada gerou polêmica. Isso porque ela solicitou a Alexandre de Moraes uma postergação ou até cancelamento da operação que pegou bolsonaristas por divergências de metodologia. Entre os argumentos usados, Denise alegou risco desnecessário à estabilidade das instituições. Deixa eu começar essa tarde aqui com o nosso comentarista convidado. Vai lá, Azedo.
Mais um capítulo aí desse embate que houve entre o Supremo Tribunal Federal e o presidente Bolsonaro, que vinha numa agressividade muito grande, ele e os partidários, em relação ao Supremo. De certa maneira, houve uma invertida aí quando o Alexandre de Moraes determinou aquelas prisões, né? E operações de busca e apreensão, e também com a prisão do Queiroz, o Bolsonaro deu uma recuada, né? Na agressividade que ele vinha tendo em relação ao Supremo. E agora o Alexandre de Moraes deu curso às investigações, autorizando o acesso da Polícia Federal aos dados, né, do Facebook. Como a Polícia Federal hoje está sob relativo controle do Bolsonaro, eu falo relativo controle porque os delegados têm muita autonomia e a instituição preza a sua autonomia, essa investigação, a tendência dela é seguir o curso normal dela. O que vai determinar os desdobramentos agora é a gravidade dos fatos que forem apurados pela Polícia Federal. Eu acho que assim, o ambiente, apesar desse estresse agora mais recente do Gilmar com os militares, nós vamos tratar disso daqui a pouco, eu acho que o ambiente, no modo geral, é no sentido de evitar um choque maior entre as instituições, aí, entre o Executivo, o Judiciário, o próprio Congresso. Eu vejo essa decisão do Alexandre de Moraes como uma coisa até de praxe, de rotina.
Perfeito. Luiz Carlos, se você, por um acaso, quiser, em seguida das falas do Josias e do Constantino, comentar, basta você levantar a sua mão, que a produção vai me avisar. Em seguida, eu te passo a palavra. Vai lá, Josias.
Olha, era previsível que o ministro Alexandre de Moraes acionasse a Polícia Federal. E a Polícia Federal, a entrada da Polícia Federal, nesse caso aí do Facebook, ela é inevitável e até necessária. Ao desativar as redes administradas anonimamente pelo bolsonarismo, o Facebook se justificou dizendo que as páginas, contas e os grupos exibiam um comportamento inautêntico coordenado. Inautêntico é falso. Coordenado pressupõe a presença de coordenadores. Então, é preciso esclarecer quais foram as falsidades difundidas nas redes sociais e quem comandou as mãos que operaram os teclados. De acordo com o Facebook, há entre os difusores de raiva e desinformação assessores do presidente da República e dos seus filhos. Olhando-se a lista de nomes, verifica-se que o presidente Bolsonaro tem um espinho no pé. Esse espinho se chama Tércio Arnaud Tomás, que é o assessor especial da presidência, tem escrivaninha lá no terceiro andar do Palácio do Planalto, a poucos metros da sala do presidente, e ele foi apontado como o braço operacional desse chamado gabinete do ódio no Palácio do Planalto. Recebe ali um salário de R$ 13.600 por mês. Se ficar demonstrado que o Tércio é remunerado pelo contribuinte para desperdiçar o seu expediente, industrializando raiva e falsidades nas redes sociais, o presidente pode ter um problema. A Constituição proíbe que presidentes sejam processados por eventuais delitos cometidos antes da posse. Mas todos os indícios apontam para o funcionamento dessa rede clandestina nos anos de 2019, 2020, o que empurra a encrenca para dentro do mandato do presidente Bolsonaro. Na única manifestação pública que o presidente fez sobre esse caso, ele jogou o Tércio para baixo do tapete. Em vez de explicar o que faz esse assessor lá no Palácio do Planalto, ele preferiu omitir o nome do assessor e desconversou, desafiou a imprensa ali a mostrar manifestações de ódio nas suas redes sociais e nas redes sociais dos filhos. Mas não é isso que a Polícia Federal vai investigar. As páginas oficiais do Bolsonaro e da sua prole, elas continuam no ar. Não é esse o problema que o Facebook apontou. O que se investigará é a suposta manipulação digital anônima contra instituições, adversários e contra a própria sociedade, que merece que a política seja feita sem máscaras. Então, é bom que a Polícia Federal entre nesse caso e que investigue, diga o que de fato aconteceu.
Muito bem, vamos seguindo aqui agora ouvir o Rodrigo Constantino. Vai lá, Constantino.
Paulo, nada disso cheira bem, né? E a gente vai indo para uma notícia atrás da outra e esquecendo do principal. O inquérito de fake news aberto pelo Dias Toffoli, cuja relatoria foi dada ao Alexandre de Moraes, ele é ilegal, né? É vício de origem, para usar o eufemismo deles, né? E o próprio Alexandre de Moraes é um ministro suspeito de qualquer coisa que envolva esse caso, porque ele está numa postura persecutória em relação a bolsonaristas. Outra coisa que se deixa de lado quando a gente comenta essa notícia é qual o crime do qual o presidente ou os bolsonaristas estariam sendo acusados aqui. Espalhar raiva, mentira pela internet, espalhar narrativas, como usou lá a delegada, inclusive no pedido, né? Bom, se espalhar narrativas ou mentira ou raiva for crime, eu não sei onde está tipificado isso no Código Penal, peço encarecidamente que alguém me aponte, mas se isso for crime, nós temos que ir adiante aí com investigações envolvendo Globo, Folha de São Paulo, New York Times também agora, né? E por aí vai. Então, isso não é uma exclusividade do presidente Bolsonaro. Na verdade, o que está por trás disso é uma tentativa de criar uma narrativa de que a derrota nas urnas pela esquerda e que os ataques, muitas vezes furiosos, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, são apenas uma coisa de uma rede clandestina e criminosa comandada por Bolsonaro ou seus filhos. E não é nada disso, né? Perderam nas urnas porque são incompetentes, porque são muito ruins, porque roubaram muito o país e porque havia uma demanda reprimida por uma guinada mais à direita, liberal, conservadora. E as críticas e os ataques aos ministros do Supremo não dependem de nada vindo do Bolsonaro, até porque esses dias aí com novos ataques, inclusive um tanto criminoso e absurdo do ministro Gilmar Mendes comparando o governo com um genocídio e que encontrou na mídia mainstream um bando de jornalistas passando pano, né, justificando a fala indefensável dele. O silêncio do presidente essa semana está claro para todo mundo, enquanto que as redes sociais estão batendo pesado nos ministros e no Gilmar Mendes. Então, nada disso depende de comando central, isso aí é uma coisa orgânica. O fenômeno não foi compreendido por boa parte ainda da mídia, ou então fingem não entender porque querem manter uma certa narrativa, né? Então, nada disso me agrada. O inquérito em si é absurdo, o Facebook tem o direito de usar o critério que for, inclusive, só acho perigoso ele não usar um critério isonômico, porque aí cria a imagem de que é uma perseguição, e todo mundo sabe que nas redes sociais já existe isso, né? Uma perseguição a grupos mais conservadores, isso é público e notório, né? Então nada disso é bom, são plataformas neutras, não deveriam fazer esse tipo de filtro político e ideológico. Agora, quando envolve polícia e inquérito ilegal e ministro do Supremo, aí a coisa fica bem mais grave, né?
Luiz Carlos, você pediu a palavra?
Pedi. Eu queria só fazer uma ponderação, que é a seguinte: esse cancelamento de contas pelo Facebook não foi uma decisão isolada do Facebook. Eles fizeram uma espécie assim, de faxina em contas suspeitas de estarem utilizando perfis falsos e usando robôs e espalhando fake news em vários países. E algumas dessas contas, inclusive, eram operadas a partir de fora desses países, inclusive da Ucrânia. Então, foi uma decisão que eles tomaram que envolveu o Brasil, envolveu a Argentina, envolveu o Chile, vou ver os Estados Unidos, Canadá, Ucrânia, Equador. Havia contas que eram operadas do Equador e da Ucrânia. Então, isso pode ser uma coisa mais grave do que parece. Eu acho que o prudente é a gente esperar as investigações para saber exatamente o que aconteceu.
Muito bem. Você também pediu, né, Josias?
Pedir. Acho que o Constantino faz bem recordar, nunca é demasiado recordar, que este inquérito é ilegal. Ocorre que o plenário do Supremo Tribunal lavou o inquérito, referendou o inquérito. Então, o inquérito existe. Então, a Polícia Federal entrando pode dar uma ossatura a esse inquérito. É melhor que a Polícia Federal investigue do que deixar o Supremo Tribunal Federal fazer um processo sem nenhum tipo de investigação, aí que nós vamos entrar num vale-tudo mesmo. Agora, aqui é preciso de fazer uma diferenciação. Nós não estamos falando de redes sociais da forma como nós entendemos, que é a pessoa que vai ali, expressa a sua opinião, divulga informações, faz o que bem entende. As redes sociais estão aí para isso. Nós estamos falando de gente que se apresenta nas redes sociais anonimamente. E mais, simula uma série de contas, várias contas, uma multidão de pessoas, na verdade, uma pessoa só manipulando uma rede inteira. É disso que nós estamos falando, ninguém quer ser enganado nas redes sociais. Então, se tem esse sistema de empulhação, é bom que ele seja interrompido. E se há outros operando, além do bolsonarismo, e é razoável supor que os outros também façam, que se faça uma limpeza generalizada. Nós estamos tratando aqui da rede do Bolsonaro, porque foi essa rede que o Facebook tirou do ar. Mas é muito razoável supor que os outros também tenham. E como lembrou o Azedo, essa ação do Facebook, ela se deu em 11 países. Então você supor que é uma perseguição ao Bolsonaro, que o Facebook agora virou comunista e vai perseguir o presidente do Brasil, me parece um raciocínio torto. O que é essencial saber aqui, e eu acho que é muito mais razoável a gente esperar por uma palavra da Polícia Federal do que acreditar apenas no Facebook, o que se investiga aqui é uma manipulação. Inclusive, se disse que, entre as coisas que foram manipuladas, estão informações sobre a pandemia, Covid-19. Então, é razoável saber o que está acontecendo. Acho que é muito bom que a Polícia Federal tenha entrado e torça-se para que a investigação seja bem feita e que venham à luz as verdades. Se o presidente tiver certo, não tem nada demais, ótimo, vamos ver.
Você, Constantino, para a gente encerrar esse assunto.
Vamos lá, Paulo. Em primeiro lugar, continuo sem saber onde está a acusação de crime. O Josias critica anonimato, fake, que é o que mais tem nas redes sociais de tudo que é lado, né? Isso não é crime. Então, eu continuo sem saber qual é o crime. Se for espalhar raiva ou narrativa falsa, repito que eu não conheço nada mais raivoso do que o desejo da morte do presidente escrito por um jornalista respeitado, entre aspas, pelos pares, pelo menos, da Folha de São Paulo. Né? Então, o que, que é? Qual é o crime? Espalhar raiva, mentira, anonimato? Isso é o que mais tem nas redes sociais. Além disso, você consegue espalhar mentiras com meias verdades. É uma tática muito dissimulada e comum na imprensa, né? E não só na imprensa. Por exemplo, o MBL, que tem um bando de gente, aliás, se for lotado em gabinete com recurso público e usar o tempo nas redes sociais para atacar adversário, isso também é crime? Como é que fica isso? Porque tem um monte de gente que faz, quase todo político. O MBL faz. O MBL deu o destaque outro dia para uma notícia que dizia que empresário preso, se afastando daquele que é quase o guru e estava sempre na sede do próprio MBL, que é o Luciano Ayan, é defendido por Rodrigo Constantino, que sou eu. Não é defendido. Foi defendido no passado, quando ele não tinha se revelado, né, um traidor e um esquerdista. Então, veja como você consegue manipular. Então, eu continuo sem saber qual é o crime. Quantas redes sociais perseguiram ou não Bolsonaro? Não é Bolsonaro, é qualquer um à direita. Trump, aqui nos Estados Unidos, também é totalmente perseguido, como vários outros grupos. Negar que há um viés progressista nesses grupos de filtro e controle de conteúdo das redes sociais é negar o óbvio. O projeto Veritas, felizmente, existe e já desmascarou isso tudo. Então, não dá para negar que existe claramente um viés ideológico progressista nas redes sociais, como existe na mídia.
Josias.
Bom, todo mundo sabe o que é crime, né? Calúnia é crime, difamação é crime, difundir informação falsa sobre saúde pública é crime. Tudo isso é crime. É preciso saber se o crime foi cometido ou não, mas não é difícil de saber o que é crime, o que não é crime. Se a pessoa comete o crime colocando a cara nas redes sociais, eu tenho lá uma conta, o Constantino tem conta no Facebook. Se nós outros cometemos lá um crime qualquer, as pessoas sabem a quem se dirigir. O que não dá é você cometer o crime no anonimato. É disso que nós estamos falando só. Aí, viés disso, viés daquilo. Vamos apurar para ver se tem crime, se não tem crime.
Constantino.
Não, só para entender, o Josias está pregando, então, que seja proibido o anonimato nas redes sociais, é isso. É um passo ousado.
Josias, vai lá.
Bom, eu estou pregando que as pessoas sejam passíveis de responder por aquilo que elas fazem. Já são. O que eu estou pregando é que não é razoável que um presidente da República e os seus filhos mantenham nas redes sociais redes anônimas e nessas redes difundam informações falsas, pratiquem calúnias contra adversários. Isto é o que eu estou pregando. Não é razoável que isso ocorra. Acho que a sociedade brasileira não precisa sofrer mais este golpe de ter um presidente da República que mantenha uma rede anônima praticando esse tipo de coisas. Então, é isso que o Facebook está dizendo quando tirou do ar. Olha, tem um anônimo aqui fazendo essas estripulias. Eu, como cidadão, presidente do meu país, está fazendo isso. Se estiver fazendo isso, eu acho que ele tem que ser responsabilizado.
Vai lá, Azedo.
Não, eu só para lembrar que o Facebook ele está sendo acusado de conivência com grupos organizados que defendem posições de extrema-direita, neonazistas, etc., por omissão em vários países da Europa e nos Estados Unidos. E agora eles estão reagindo, inclusive porque eles foram acusados de interferência indevida nas eleições norte-americanas. Eles estão reagindo, eles estão adotando medidas para evitar que esse desgaste continue. E aí foram para cima dessas contas suspeitas e tal. Eles fizeram a mesma coisa que os bancos suíços fizeram para limpar a barra na União Europeia e pegaram todas as contas sujas e entregaram as contas sujas, inclusive as daqui do Brasil. É a mesma coisa, só que é na área da comunicação.
Constantino.
Não, é que tem uma pequena diferença, né? Na verdade, pelo menos há o reconhecimento por parte do Azedo que tem uma perseguição a grupos de direita, ou tidos como extrema-direita, que para essa turma de Facebook e da mídia é qualquer coisa que não seja tucana. Mas é curioso que é o seguinte, há um duplo padrão. A patrulha exerceu muita influência por conta dessa narrativa, de que perderam a eleição para o Trump porque havia esses grupos manipulados, conluio com o Russo, essa baboseira toda que depois de muito tempo de investigação não deu em nada, né? Mas há um duplo padrão, porque o radical que espalha ódio, dissemina ódio e tudo à esquerda, isso está liberado. Black Lives Matter, que é um grupo marxista raivoso, Antifas, que é um grupo fascista, e por aí vai, isso pode continuar à vontade. Então, o que eu disse é exatamente isso. Todo mundo sabe que essa patota é barulhenta e exerce uma pressão, uma patrulha, e isso acaba surtindo efeito, e para mostrar serviço e se afastar de qualquer grupo tido como extrema-direita, né, o Facebook e companhia vai lá mostrar serviço e começa a desmonetizar, censurar, perseguir qualquer conta, até mesmo do presidente da República, né, do Donald Trump, quando ele fala que vai enforce the law, e esse tweet foi apagado, quando ele disse o seguinte, vamos usar as forças para fazer valer a lei. Isso é uma coisa básica. Então, que há um ambiente de censura ideológica, isso é público e notório.
Muito bem, senhores, vamos seguir com a pauta aqui agora do 3 em 1, porque a gente vai falar do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, e também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E sabe o que eles fizeram hoje? Conversaram por telefone, pois é. Nos bastidores, o que foi comentado é que a ligação teria sido ideia do próprio presidente Jair Bolsonaro para que se buscasse um diálogo com o magistrado. Ao jornal O Globo, o ministro Gilmar Mendes confirmou que a conversa foi bastante cordial, mas não quis entrar em muitos detalhes, não. Ainda na ligação, Pazuello tentou mostrar as ações do governo e explicar a presença de militares no corpo técnico do Ministério da Saúde. Alvo constante sobre como ficará a pasta, o general Eduardo Pazuello já avisou a integrantes do Palácio do Planalto e também das Forças Armadas que não quer ir para a reserva, condição imposta pela cúpula do Exército para que ele permaneça no governo, caso o presidente Bolsonaro escolha outro ministro. Hoje, nas redes sociais, Jair Bolsonaro saiu em defesa do trabalho feito por Pazuello em toda a sua carreira e, principalmente, à frente do Ministério da Saúde. Abro aspas para ele. Pazuello é um predestinado. Nos momentos difíceis, sempre está no lugar certo para melhor servir a sua pátria. O nosso exército se orgulha desse nobre soldado. O Azedo, quem diria, hein, Bolsonaro pedindo para o Pazuello ligar para o Gilmar Mendes?
É, o Pazuello virou para-raio, né? Porque ele vai colecionar aí essas estatísticas da pandemia aqui no Brasil, porque a tarefa dele, de certa maneira, foi tentar transferir a responsabilidade do combate à pandemia, da política de isolamento social para os governos estaduais, para as prefeituras, para o Supremo, que era a narrativa do Bolsonaro. Ele fez isso, mas ele errou, porque ele substituiu os técnicos do Ministério da Saúde por oficiais do Exército, alguns truculentos, por exemplo, aquele secretário executivo do Ministério da Saúde, que maltratou o garçom, provavelmente ele trata os taifeiros daquele jeito, o sujeito vai para a coletiva com um broche, com uma faca ensanguentada, que deve ser algum símbolo de treinamento, de comandos, alguma tropa especial de elite aí que ele deve ter, da qual ele deve ter participado e tal. Então, isso tudo começou a criar um mal-estar. É discutível a presença de oficiais da ativa em funções que não estão diretamente relacionadas às suas aptidões, né? O Tribunal de Contas já está examinando isso. E o Gilmar, ele exagerou na expressão que ele usou, mas ele colocou o dedo na ferida ali, com relação da interinidade de 60 dias do Pazuello naquele cargo. E isso é uma coisa assim, muito séria, muito grave que estava acontecendo, porque há uma descoordenação. A saúde pública no Brasil depende do SUS. O SUS só existe se houver coordenação entre os entes federados, a União, os estados e os municípios. Ele só consegue funcionar direito assim. Isso teve um impacto aí na pandemia, e foi por uma motivação política do Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tivesse ficado com ciúmes do Mandetta, ele ia estar surfando os índices de popularidade do Mandetta também. É uma coisa assim, uma sucessão de erros ali que foram cometidos nessa pandemia. E o Bolsonaro só não se consolidou assim como a figura de um vilão da pandemia porque ele pegou a Covid-19 também, e aí ficou igual a todo mundo que ficou doente. Mas, fora isso, é um desacerto, um desgoverno. Né? Um desgoverno. Isso Perfeito. Chegou a um ponto limite.
Perfeito, Azedo. Constantino, como é que você enxerga essa aproximação?
Paulo, eu enxergo como lamentável, né? Pelo seguinte, o Gilmar Mendes acusou o governo e, portanto, o presidente de genocídio. Isso aí deveria parar um país. Se o país fosse sério, né, isso ia parar. E vamos verificar o seguinte, trata-se de um genocida no poder? Se for, estamos falando da coisa mais grave do mundo, né? Imagina só que coisa terrível. Se não for, como obviamente não é o caso, né? Não é. Tem que ter algum tipo de reação e represália ao ministro do Supremo Tribunal Federal que faz uma declaração dessas. É muito irresponsável. Infelizmente, a gente viu a mídia inteira passando pano, né? Eu hoje contei, só hoje, inúmeros artigos, para ficar só no exemplo do Globo, por exemplo, tem lá Merval Pereira, Bernardo Melo Franco, agora já tem o André Aza na Rádio Bandeirante, que também é colunista do Globo, todos mais ou menos com a mesma linha, Hélio Gaspares, todo mundo com a mesma linha, que é o seguinte, ó, a fala pode ser infeliz, ou o uso da palavra pode ser errado, ou talvez tenha sido um exagero, mas, né, sempre tem um mas, isso é passar pano, né? Mas o governo também, isso, veja, como o próprio presidente disse na nota dele, né, dando apoio ao Pazuello e trazendo um histórico e tudo dele, são 5.500 funcionários, né? Aliás, falar mal do SUS é moleza, mas não é de hoje, é uma porcaria aquilo lá há muito tempo, e são 5.500 funcionários para 15 militares lá que ele teria levado, né? Então, não há nenhum escândalo nisso, os militares brasileiros são bem treinados, do ponto de vista técnico, acadêmico, são disciplinados, têm boa gestão, são tidos como honestos. É um governo também que tem um ano e meio sem escândalo de corrupção, enquanto que justamente no ambiente da pandemia já estamos vendo aí o covidão em estados e municípios, né, batendo a porta. Então, talvez seja esse o caso, de colocar militares nas áreas de confiança no meio de uma pandemia. Então, essa narrativa toda é muito absurda, muito esdrúxula, e está recebendo um certo endosso, uma certa negligência por parte da mídia, e agora do próprio ministro. Né? Não, vou ligar, vamos conversar, a turma do deixa disso. Como assim? E que país é esse? Imagina um ministro, um justice da Suprema Corte aqui falar que o Trump é um genocida, e alguém do governo Trump ligar depois e falar, não, vamos aqui tomar um café. Isso não é sério. Isso não é uma coisa séria. O Gilmar Mendes tem que ser responsabilizado por uma declaração tão irresponsável dessas. É uma coisa muito grave. O Felipe G. Martins, assessor da presidência, de quem eu discordo muito, principalmente da forma em várias coisas, né? Mas ele escreveu uma thread longa de várias postagens que eu já mencionei, que é muito importante, porque a análise que ele faz ali é de que antes massacravam na imprensa a tal ala ideológica. E aí pegam lá o ministro Ricardo Salles, o ministro Ernesto Araújo, a Damaris Alves, e vão metralhando, o Weintraub antes, mas poupavam os militares, né? Até o Mourão, o vice, era sempre muito bem tratado pela mídia. Né? Agora, eles sentiram o cheiro de fraqueza no ar, farejaram sangue e subiram o tom, o tal establishment, né? E agora já estão partindo para cima dos militares. Se os militares mostrarem esse tipo, esse grau de pusilanimidade, de covardia, né? Vamos chamar para conversar aquele que me chamou de genocida, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Se meu vizinho virar aqui para mim e falar que eu sou um assassino, um genocida, um estuprador, eu garanto que eu não vou convidá-lo para um chá das cinco.
Ô Josias, a mudança da postura do presidente é mais que visível, né?
Não tem nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. O Gilmar Mendes atribuiu um conceito genocida à gestão do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde e, por extensão, ao presidente Bolsonaro, que chefia o general. A fala do Gilmar Mendes é de domingo passado. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, não gostou e esse embate eletrificou o noticiário por 4 dias até que entrasse em cena a turma do Deixa Disso. E o general, que responde interinamente pela pasta da saúde há 2 meses, viu-se constrangido, por assim dizer, a prestar contas a um ministro do Supremo. E fez isso por ordem do presidente, cujo filho, o Flávio Bolsonaro, tem um pedido de foro especial sobre a mesa do Gilmar Mendes. Esse enredo todo revela o nível de abastardamento a que chegou a política brasileira. Admita-se que o governo cometeu erros em série na saúde, e esses erros foram cometidos. Em plena pandemia, 2 ministros médicos foram expurgados ali da pasta. Há 2 meses, o cargo é exercido interinamente por um general que frequentou a escola de paraquedismo, não de medicina. Até o momento, os 2 grandes feitos do general no cargo foram a substituição do staff técnico da pasta por quase 30 de militares e um par de indicados do Centrão, além de uma tentativa frustrada de maquiar os dados sobre a evolução da pandemia, número de mortos e coisas do gênero. Tudo isso é matéria-prima para a oposição, não para um ministro do Supremo Tribunal Federal. A oposição é necessária e faz bem a qualquer democracia, mas a oposição brasileira, ela frequenta a conjuntura sem demonstrar a sua utilidade. Por ora, a oposição não conseguiu fazer bem nem a si mesma. Dias atrás, aprovou-se no Congresso Nacional um projeto para impulsionar o saneamento básico no país e a oposição votou contra. Em plena pandemia, num país em que as pessoas não têm água para lavar a mão em casa, e a oposição votou contra esse projeto. Quer dizer, as forças de oposição ao governo Bolsonaro, elas precisam de uma ideia, qualquer ideia, e hoje elas não têm. Então, foi contra esse pano de fundo que um ministro do Supremo Tribunal Federal achou que seria uma boa ideia realçar que não é papel das Forças Armadas substituir o corpo técnico do Ministério da Saúde no meio da maior pandemia da história. Do mesmo modo, não é atribuição de um ministro da Suprema Corte atuar como líder da oposição. numa causa, inclusive, sobre a qual ele pode ser chamado a atuar como magistrado. Então, a militarização do governo e a politização do judiciário são patologias de um país em franca degradação. É o que está acontecendo hoje no Brasil. O país está em franca degradação.
Muito bem, são 5 horas e 34 minutos. Uma rápida pausa aqui para um intervalo comercial no 3 em 1. E na volta nós vamos falar aqui que o STF concedeu prisão domiciliar ao Gedel Vieira Lima. Lembra dele? O homem dos 51 milhões de reais em dinheiro vivo distribuídos em 9 malas diferentes no seu apartamento. Agora vai cumprir sua pena em casa, bem tranquilo. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Olha, o Ministério da Economia manteve o 3 em 1. Tá de volta, gente, para falar de uma ação do Dias Toffoli hoje, porque hoje, ou melhor, ontem à noite, ele deferiu uma liminar que concede prisão domiciliar ao ex-ministro Gedel Vieira Lima. Toffoli considerou que havia agravamento no estado de saúde do político baiano com risco real de morte reconhecido. Na última segunda-feira, Toffoli havia dado 48 horas para a vara de execuções penais da Bahia, onde o Gedel está preso, enviar informações atualizadas sobre a saúde do ex-ministro. O parecer médico afirmou que Gedel necessita de exames complementares, alguns urgentes, além de acompanhamento com diversas especialidades médicas. Em março, o ministro do STF, Edson Fachin, havia negado o pedido de prisão domiciliar para Gedel por causa da pandemia de Covid-19. O pedido de mudança para regime domiciliar do ex-ministro acontece 2 dias depois da morte do ex-deputado Nelson Meurer, que cumpria a pena decorrente de investigação da Operação Lava Jato e acabou infectado pelo novo coronavírus. Gedel está preso desde 2017 por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ô Azedo, aquela imagem das malas repletas de dinheiro ficou na cabeça de muito brasileiro, né?
É verdade, é impressionante, né? Mas o fato é que a morte do deputado lá em Curitiba, do Nelson Meurer, ela, de certa maneira, teve alguma influência nessa decisão, porque o Fachin havia negado um pedido idêntico, né? E ele acabou com o coronavírus e morreu. E tem também outro precedente, que foi a concessão de prisão domiciliar para o Queiroz, também com o mesmo argumento de que ele faz tratamento de câncer, de que ele corria risco de pegar a Covid-19. Então, isso acabou sendo utilizado aí pelo advogado do Gedel. Só que ninguém tem a quantidade de mala de dinheiro no apartamento que o Gedel tinha, né? Então, choca a opinião pública. Uma decisão como essa acaba chocando a opinião pública, né? Porque resgata a memória do que levou à prisão dele, que foi aquela escandalosa quantidade de dinheiro que ele conseguiu reunir desviando recursos públicos, né? E guardou num apartamento de Salvador.
Ô Constantino, impunidade ou preservação da vida?
Pois é um misto das duas coisas, né? Porque, como lembrou o Azedo aí, a decisão do Fachin acabou tendo um final trágico e houve muita pressão, né? Então, o meu receio aqui é que, influenciados por esse tipo de acontecimento trágico, que às vezes é um caso isolado, vários juízes, não só da Suprema Corte, e já tivemos precedentes, né? Realizem a soltura de inúmeros bandidos, corruptos ou perigosos, inclusive, do ponto de vista de integridade física da população. Isso tem acontecido, né? E sempre com a desculpa do coronavírus, o que também traz à tona uma certa ironia aí da postura paradoxal dos isolacionistas radicais, porque não existe lugar mais isolado do que uma prisão. O sujeito vai sair da prisão para ir para casa, com uma tornozeleira eletrônica. Então, não existe lugar mais isolado do que uma prisão. A prisão é onde todo mundo está lá confinado e não pode sair. Seria o ideal de todo isolacionista, né? Então, há um paradoxo aí que expõe um pouco a incoerência e talvez a contradição de certos isolacionistas que, por exemplo, ignoraram que várias mortes ocorreram em asilos fechados e tudo mais, né? Porque, claro, você tem funcionários, você tem visitantes, você tem gente que vai ter que ir, mas é em casa também. Tem gente que tem que trazer a comida não vem por drone, e mesmo se viesse por drone, alguém colocou no drone. Né? Então, a paranoia e a histeria de certos isolacionistas radicais fica em xeque na hora que eles acabam defendendo a soltura de bandidos por conta do argumento do coronavírus. Né? Então, tem que tomar cuidado para não servir de pretexto, mas é óbvio que a morte do Neuer e o que isso causou ali de críticas ao Fachin, como se fosse um insensível, né? Isso aí repercutiu. E também serve esse caso do Gedel para a gente lembrar da magnitude dos roubos, né? Que as pessoas esquecem às vezes, estão focando aí talvez não que não seja crime se cometeu, que seja punido, não só ele, mas todos. Mas estão preocupados aí com rachadinha que ocorreu antes no governo lá, como deputado ainda do Flávio Bolsonaro, que não tem nada a ver com o governo Jair Bolsonaro, né? Que movimentou 1 milhão e 200 mil, que pegou ali o COAF, né? Só o petista lá tinha movimentado 50 milhões. O Gedel foi preso com 51 milhões em cash, em espécie, né? Então as pessoas esquecem, às vezes, a magnitude. Tem muita gente aí saudosista da era do Brasil pré-Bolsonaro, acho que esquece o que tinha, né, no lugar.
O Josias, o Toffoli quis preservar a vida do Gedel, mas corrupção também mata, né?
Corrupção mata e mata muito, né? Mata metaforicamente, quando, por exemplo, tira dinheiro da educação, e aí mata o futuro das pessoas, e mata na prática, né? Quando tira dinheiro do sistema de saúde. Há uma recomendação, né, do Conselho Nacional de Justiça prevendo a concessão de prisão domiciliar provisória para presidiários submetidos ao risco de contágio do coronavírus. O ministro Fachin, que é o relator desse caso do Gedel no Supremo, tinha negado esse benefício. Você falou em março, Paulo, mas eu acho que foi mais recente, foi no mês passado, faz uns 20 dias que ele negou. Mas o fato é que tinha negado, não importa quando. O Dias Toffoli, que dá as cartas agora no plantão do Judiciário, avaliou que as condições de saúde do Gedel justificavam esse refresco. Recebeu notícias lá da Bahia e fez essa avaliação. O Toffoli agiu, como já foi realçado, sobre o impacto dessa morte do ex-deputado Nelson Meurer, que estava preso lá no Paraná e morreu de Covid depois de ter um pedido de prisão domiciliar negado pelo mesmo Fachin. Nesse contexto, pode-se até, no limite, considerar aceitável que o Toffoli tenha enviado o Gedel para casa. O que não é aceitável, o que é inaceitável, é que uma legião de presos pobres não tem esse mesmo tipo de atenção. A maioria não dispõe nem de advogado para lembrar as pessoas que existem. E o que não falta é condição inóspita nos presídios brasileiros e gente doente. E é preciso verificar agora que o Gedel retorne para a cadeia depois da pandemia, porque essa exceção aberta pelo CNJ, ela vale, salvo engano meu, até 17 de setembro. Então não dá para conceder o refresco e depois esquecer que o sujeito foi para a prisão domiciliar. E vale a pena recordar que por que que o Gedel está preso, né? Ele amargou aí, na primeira instância, uma investigação de mostruário. O caso subiu para o Supremo porque um irmão do Gedel era deputado federal, mas foi graças aos rigores de um juiz da primeira instância, Valisley de Souza, aqui de Brasília, que esse processo chegou ao Supremo muito bem fornido, amparado ali por um trabalho muito eficiente da Procuradoria, da Polícia Federal. O juiz ordenou a operação de busca e apreensão, que resultou no estouro do bunker em que o Gedel entesourava lá em Salvador os 51 milhões de reais. O Supremo não teve como deixar de condenar o Gedel. Ele pegou lá 14 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. E estava preso desde setembro de 2017. Então, depois da pandemia, ele precisa retornar para a cadeia para cumprir a pena dele. Não chegou ainda ao estágio de pedir uma progressão de regime. E o Gedel foi ministro do Temer, foi ministro do Lula, foi vice-presidente da Caixa Econômica na gestão da Dilma Rousseff. É uma pena, vale a pena a gente realçar aqui, que o Supremo não se anime a realizar outros julgamentos que lá estão pendentes. A essa altura, nós deveríamos estar aqui discutindo se réus como Fernando Collor, Renan Calheiros, também mereceriam esse tipo de benefício, porque deviam estar já julgados e condenados E agora estaríamos discutindo, também o Collor, o Renan, merecem ir para casa por causa da Covid, mas o Supremo é mais lento do que seria desejável.
Muito bem, 5 horas e 47 minutos, mais um breve intervalo aqui no 3 em 1 e na volta nós vamos falar sobre o veto promovido pelo ministro Barroso em relação à biometria nas eleições deste ano. Fique com a gente, é bem curto. Olha, a exoneração a pedido...
Vai ter que ter uma estratégia para achatar a curva da dívida pública.
Perfeito.
E vai ter que fazer uma reforma administrativa pesadíssima. Talvez até uma nova reforma previdenciária.
Ok. Perfeito, Azedo. Estamos de volta aqui com o nosso 3 em 1 agora para toda a rádio, a rede Jovem Pan News. E um último assunto aqui para a gente comentar, senhores. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu excluir a necessidade de identificação biométrica na eleição municipal deste ano. O ministro seguiu recomendação apresentada por infectologistas em consultoria sanitária para a realização do pleito. De acordo com os especialistas, a biometria pode aumentar as chances de infecção, já que o leitor da digital não pode ser higienizado com frequência e facilita as aglomerações, uma vez que a votação com essa tecnologia é mais demorada do que com assinatura no caderno de votações. Foram ouvidos os médicos Davi Wippe, do Hospital Sírio-Libanês, Marília Santini, da Fundação Fiocruz, e Luiz Fernando Aranha Camargo, do Hospital Albert Einstein. A questão agora deverá ser incluída nas resoluções das eleições 2020 e levada a referendo do plenário do TSE após o recesso do Judiciário. Azedo, em um minuto.
Eu acho que é uma medida acertadíssima no sentido de garantir a realização das eleições. Eu acho que a pior dos mundos seria adiar as eleições para o ano que vem. O calendário eleitoral é muito importante e eu acho que as medidas que foram tomadas até agora elas são medidas sensatas, tanto com relação à mudança de data da eleição, como com relação a essa questão também de reduzir ao máximo o contato, mesmo que indireto, entre os eleitores.
Perfeito, Azedo. Vai lá, Constantino.
Olha, eu entendo o dilema, né? E se é uma recomendação de sanitaristas e especialistas na área, o ministro acatou, mas eu tenho dificuldade de compreender. Porque o argumento da aglomeração maior, com filas e tudo mais, pode até ser o melhorzinho. Mas em relação a tecla, né, você colocar o dedo ali e não limpar frequentemente, e a urna eletrônica, você vai digitar com o quê? Com uma caneta? E a caneta que você tem que assinar o recibo? Vai trazer cada um a sua de casa? Então, não foi convincente para mim. Mas eu acho que é uma coisa menor, eu só espero que não coloque em risco questões de segurança da eleição.
Josias, então.
Olha, eu compareci a uma zona eleitoral em 2018, onde havia essa identificação biométrica. De fato, é um processo muito mais demorado. Ele é demorado na hora de votar e é mais rápido na hora de apurar os votos. Mas na hora de votar é realmente mais demorado. E, pelo que eu entendi, a urna pode ser higienizada. O leitor biométrico, não. Então, por isso é que está se optando por não fazer a biometria. Acho que é uma decisão acertada, enfim, tem aconselhamento médico e não tinha outra coisa a fazer senão, se é essa recomendação médica, eliminar esse elemento do processo. Uma pena, porque isso torna a apuração dos votos mais ágil.
Muito bem, olha, nós temos mais alguns poucos minutos aqui. Eu queria dar mais uma notícia aqui para vocês. Não sei se todos tiveram acesso, mas o presidente Bolsonaro sancionou o novo marco legal do saneamento básico, mas com alguns vetos. E esses vetos já estão repercutindo. Eu quero trazer aqui uma fala do senador Tasso Gereissati, que foi o relator lá no Senado do novo marco legal do saneamento básico, que lamentou o veto do presidente Jair Bolsonaro, principalmente ao artigo 16 dessa nova lei. Ele disse que houve quebra do acordo feito com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e que, segundo o próprio Tasso Gereissati, também foi pego de surpresa. Abre aspas para ele. Foi para mim extrema surpresa. Não esperava, fiquei profundamente surpreendido. Acho que é um tiro no pé que o governo está dando. Ele afirmou que vai trabalhar para derrubar esses vetos, pelo menos o veto do artigo 16, que autorizava que as estatais renovassem por mais 30 anos os contratos atuais e vencidos desde que isso ocorresse até março de 2022. Abre aspas de novo. O projeto estava sendo aplaudido por boa parte da sociedade brasileira e vai virar uma polêmica inteiramente sem sentido. Senhores, nós temos pouquíssimo tempo aqui, acho que me cabe agora me despedir de todos. Muito obrigado mais uma vez aí, Josias, pelo companheirismo, pela parceria diária.
Eu que agradeço, Paulo, uma boa noite a todos e um agradecimento especial ao Azedo, que nos honrou hoje com a sua presença.
Muito bem, é isso aí, Constantino. Ponto final nesse 3 em 1.
Ponto final, boa noite para todo mundo.
E eu quero muito agradecer aqui o nosso comentarista convidado de hoje, ele, Luiz Carlos Azedo. Azedo, muito obrigado, foi um prazer, uma honra dividir aqui o 3 em 1 na sua participação. Valeu mesmo.
Eu que agradeço, boa tarde para todos vocês, boa tarde para os ouvintes. Foi uma honra estar aqui com o Constantino, com o Josias e com você, Paulo. Até a próxima.
Valeu, Azedo, obrigado mesmo. É isso aí, gente, ponto final em mais uma edição aqui do 3 em 1. Amanhã, você sabe muito bem, nós temos um encontro marcado aqui na Pan a partir das 5 horas da tarde para te trazer sempre um debate que seja plural e em altíssimo nível. Valeu, até amanhã.
3 em 1.